FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Grande era aquele homem, que alto, e sua voz era dura, seca como a terra mais seca, e sua figura era borrada, ou se fez borrada depois, como se entre ela e ele se interpusesse a chuva. Que havia dito? Florêncio? De qual Florêncio falava? Do meu? Oh, por que não chorei e me alaguei em lágrimas para enxaguar minha angústia? Senhor, você não existe.
Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água,
gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Será que nossos sotaques se veem prejudicados por uma gaita de fole? Não, de nenhuma maneira. As coisas vêm e se somam e se enfeixam. Se enfeitam também, se vocês quiserem, mas se enfeixam num sentido comum da gente falar de um território que, afinal de contas, é tão amplo, tão vário, tão cheio de referências externas, entre aspas. Sai pra lá com esses externas. Nós é que sabemos o que nos pertence, o que nos compõe. E é claro que uma sonoridade regional, tradicional, portuguesa nos compõe, não apenas porque a Isabel Silvestre estivesse cantando a Asa Branca com todo o seu, a sua brasilidade. A Isabel Silvestre de São Pedro do Sul, não aqui em Santa Catarina, São Pedro do Sul, lá em Portugal, que fazia essa interpretação que me deixou curioso por um aspecto que eu não sei o que vocês acham disso. Se tem uma coisa que não se escutava há 50 anos, portanto, quando eu era criança, eu caminhando para os 60, era a expressão olhar televisão, olhar um filme. Havia uma diferença muito clara no uso do olhar e do ver. Eu não sei se isso tem a ver com o fato da portuguesa Isabel Silvestre cantar "Quando eu vi a Asa Branca" e não "Quando olhei a Terra Ardendo", perdão, "Quando olhei a Terra Ardendo". Por que que ela achou que devia cantar, ou sei lá, quem que apresentou esse tema, "Quando eu vi a Terra Ardendo"? Fiquei curioso com isso. Mas havia essa diferença. Até hoje me cai muito estranho no ouvido. Não é uma questão de certo ou errado, mas me cai estranho. Ah, tu olhou esse filme? Eu não olhei o jogo ontem. Tem uma diferença antiga e clara entre olhar e ver. Até tô me lembrando do "Parelho que mira sem ver", mas isso é outro assunto. Mas tudo bem, isso é um detalhe à margem, porque o bonito aí é a Asa Branca nessa linda interpretação que puxa pro sertão português, pro regional português, ao final, a Isabel Silvestre. E o motivo disso estar aí é a data de hoje, escolhida pela ONU como dia de combate à desertificação e à seca. E a desertificação não é o combate ao deserto, né? Existem ecossistemas que de forma natural são desérticos. A desertificação, evidentemente, é outro assunto e tem outras dimensões, outras implicações econômicas, políticas, demográficas, enfim. É disso que se trata. E se trata da seca, se trata da falta d'água, que é um tema tão recorrente nos cantos do sul da terra e não necessariamente naqueles lugares que a gente já associa de imediato a esse problema. Não precisamos estar falando no sertão do Humberto Teixeira com Luiz Gonzaga no Asa Branca, não. Podemos estar falando da desertificação do Alegrete ou da falta d'água na fronteira com o Uruguai ou, sei lá, dos extremos inéditos climáticos que a gente tem vivido. Tudo isso está em questão. Quem nos acompanhou nessa reflexão aí foi o Juan Rulfo. Eu achei que o Juan Rulfo entraria bem nessa jogada, porque tem algumas coisas daquela terra teoricamente seca, mexicana, do Pedro Páramo, que me fizeram fazer essa associação. Eu andei de novo dando uma visitada no Pedro Páramo, que é uma coisa tão linda, tão necessária. E vocês sabem que agora que a gente tem esse recurso, né, de procurar um texto e lê-lo digitalmente, em formato digital, poder fazer buscas ali, isso é muito interessante, né? economizou um trabalho braçal, às vezes impossível, mesmo num livro pequeno como esse. Vocês não têm ideia de quantas vezes aparece a palavra chuva no relato do Pedro Páramo. Muito mais vezes que a palavra seco ou seca. A chuva é uma grande personagem. Metafórica ou não. Por exemplo, aquele diálogo dos dois enterrados, ela perguntando para ele se sente a chuva quando bate na superfície e se infiltra pela terra, naquela confusão linda e maluquíssima de vivos e mortos, vida e morte, mais além e mais para cá, que o Juan Rulfo propõe nessa obra magnífica. Então, essa voz que era dura e seca como a terra mais seca, e esse por que não chorei e me alaguei em lágrimas para enxaguar minha angústia, me fazem pensar, por exemplo, deixa eu puxar um pouco a brasa, eu que não tive a felicidade de conhecer o México, tenho muita vontade de conhecer o México, eu puxo a brasa para Santiago del Estero, onde a referência à água é tão forte na poesia, em toda parte, no nome dos lugares, os topônimos, se chama açude não sei o que, barreira, né? Com as palavras de lá, né? Dique, embalse. A água é uma protagonista de um lugar onde a água é um grande problema. É muito diferente da gente viver num espaço cercado de água, com outras facilidades, inclusive outros problemas relacionados à água, como nós aqui, numa grande parte do Rio Grande do Sul. Enfim, feita a reflexão por causa do dia este da ONU, Juan Rulfo nos ajudou agora como o fará ao cevar a palavra, e tem mais um belo personagem hoje, porque um caudilho pode se tornar uma devoção popular, um herói realmente popular ou não. Tem muitos caudilhos rio-grandenses que não estão na memória e na boca do povo, necessariamente. Não é o caso desse, como não é o caso no Uruguai de José Artigas, esse qual, Martín Miguel de Güemes. Hoje é dia de recordar o grande saltenho, o grande lutador pela independência, mas um cara que cria uma ideia de um caudilismo popular, um primeiro caudilho naquele sentido latino da palavra, naquele sentido etimológico de quem arrasta atrás de si uma cauda de gente, um enorme rabo serpenteando de gente que o segue, e o segue incondicionalmente. Martín Miguel de Güemes, nos anos 90, já final dos anos 90, muda indiretamente a bandeira da província de Salta, porque aquele poncho cor de vinho com duas guardas pretas, que se tem esse relato de que essas guardas foram postas em luto quando morre Martín Miguel de Güemes, esse poncho passou a ser, por lei, a bandeira da província de Salta. Abandonou-se a bandeira original em favor daquele poncho que se tornou o poncho do folclore quando Salta teve um protagonismo no mundo da música folclórica. Eu conheço muita gente boa que não acredita naquela versão lá do luto pelo Güemes e tal. Essas coisas sempre são polêmicas, sempre são discutidas, e está bom que o sejam. Mas nós vamos de Martín Miguel de Güemes, além da seca e da água, além de Juan Rulfo, que gentilmente nos acompanha, até porque a gente tinha pulado as efemérides ligadas a ele, e ele não merece isso. Então vamos seguir viagem, sabe com o quê? Los Quijaguassi. Também falaremos de Los Quijaguassi em função de um dos integrantes. Que baita grupo, mas um grupo que a gente sempre recorda pelo vocal único. E os caras têm violão, e violão de sobra. Me lembro do Glênio Fagundes dizendo: é que me sobra cavalo. E sobra cavalo pro violonista. É por causa dele que a gente traz os Quijaguassi. Depois eu explico. Como é Lagoa Clara. Em seguida, La Martín Güemes com Jorge Cafrunes. Solta no mais.
Los hombres que hablan y prometen mucho, me dijo una anciana, hablan por hablar. Hilando en la rueca su pobreza, ella con el mismo hilo se tejía un sueño que hay que hacerlo cierto. No esperemos más. Si hablamos en serio de cambiar la vida, busquemos la forma de intentarlo ya. Es sabio el paisano que apunta del tallo de la planta nueva, para que ni un viento, ningún solo viento, lo doble jamás. Claro como el agua, claro como el agua, claro como el agua, clara. Claro como el agua, claro como el agua, claro como el agua, clara. Los cambios seguros se hacen paso a paso, ni un solo detalle hay que descuidar. No hay cambios que valgan si no son profundos, que nadie se quede mirando de lejos con indiferencia. Eso no va más. Que nadie le ponga cerrojo al coraje, no hablemos en vano de la libertad. Me dije regando esa planta nueva para que florezca como la esperanza y no muera nunca, pero nunca más. Como el agua clara, claro como el agua, claro como el agua, claro como el agua clara, claro como el agua, claro como el agua, claro como el agua clara, claro como el agua, claro como el agua.
Martín Güemes, barba florida y entera, con sus gauchos infernales defendiendo la frontera. Ese bravo Martín Güemes en Salta será, les dice a los maturranos que no han de pasar. Por ley, chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturrangos que gusto me da.
Bueno, aí nada mais gaúcho do que isso, né? que é a ideia de classificar o dominador, o invasor, o estrangeiro, que não entende nada das coisas, não sabe quem nós somos, o que nós somos, de maturrengo. Maturrango, maturrengo, a gente usa as duas palavras. Ele disse maturrango, que é o normal em espanhol, e a gente fazia o mesmo. Aqui a grande detonação farroupilha dos caramurus, dos imperiais, é que eram baianos, não sabiam montar, e baiano passa a ser, com toda a xenofobia, o preconceito que isso significa, passa a ser um adjetivo para quem não sabe montar. Eu fui buscar um potro que me deram de presente uma vez, e quando dei uma volta no potro que recém tinha sido domado, eu percebi que o domador, que era um jovem de Dom Pedrito, tava louco que eu tomasse um tombo, porque eles se divertem muito com essas coisas. Tem umas coisas que a gente tem que estar preparado. Quem é da campanha sabe que uma das entidades que existem na campanha é o cavalo para experimentar a visita. Que é tu dar um cavalo que é venenoso para ver como é que o cara se sai. E eu não sou ginete em absoluto, mas não me saí mal nesse cavalo, que inclusive estava muito bem domado. Quando eu apiei, eu ouvi o guri dizer pro outro: mas eu pensei que o cantor era baiano. Não é porque eu cantasse música baiana, não é isso que ele pensou. Ele pensou que eu era uma abóbora. Também é outra palavra que se usa para quem não sabe montar cavalo. Então essa ideia de fazer uma clara distinção entre eles e nós, em contexto de enfrentamento, de afirmação do nós, tá aqui. Já se vão os maturrengos. Se acorda? Não, se acorda Martin Güemes, vem depois, já tô antecipando. Lá, Martin Güemes, León Benarós e Ramón Navarro com essa tremenda jacareira com o vigor do Jorge Cafrune. Antes disso, Como é a Água Clara, do Antônio Tarragorros, com a linda versão dos Quija, Los Cantores de Quijaguassi. Por que mesmo? Porque o Ramón Núñez nasceu em junho de 1916, Ramón Núñez, e é um dos fundadores dos Quijaguassi. Mas eu quero dizer para vocês que esse tremendo violonista, esse violonista que acaba sendo uma alma do Quijaguassi mesmo, que, repito, a gente recorde o grupo muito mais pelo vocal, e que faleceu em 17 de junho de 1998, sabe o que ele era em 53, quando se armou os Cantores de Quijaguassi? Ele era mestre de pá. Me avisem, me informem os que sabem algo de padaria, de panificação. Como é que vão me avisar? Ah, fácil. O Magrão aqui tá me olhando, já sabe que é fácil. 986-080-664. 986-080-664. Uma expressão equivalente a mestre cuca, vamos dizer, só que é da panificação. O cara que é o fera na pá. Sabe aquela pá de pegar o pão dentro do forno? Ou a pizza? Maestro de palha, mestre de pá. Pô, achei encantador, achei digno o título profissional do cara. O cara era maestro de palha e disseram: não, mas vem cá, tia, porque tu é bom de violão e nós queremos montar os Cantores de Quijaguassi com Carlos Lastra e o Vega Pereda, e aí sai da, e o Portal também, e aí sai da frente, porque os caras marcaram época, né? Até 1970 ele participou com esse violão. Faleceu jovem, faleceu velho já, mas de qualquer maneira a atuação dos que já é um período com ele, é um período mais restrito, e o cara é sensacional. Vocês ouviram o violão que ele nos brindou aí no Como é a Água Clara. Dois Güemes aqui pra vocês. Primeiro a milonga de Güemes, mas a milonga de Güemes é truque meu. Vou revelar que é truque meu, vou me confessar. Não é sobre Martim Miguel de Güemes. É sobre uma localidade, um bairro chamado Güemes. Eu não sei se é um bairro ou é uma cidade, uma pequena cidade, satélite. É uma coisa mais contemporânea, é outra levada, mas eu achei que era um bom pretexto para trazer. Milonga de Güemes com Vive Pode Ser Bom, Paco Jiménez e Murga La Tunga Tunga. Que tal? Depois disso, Se Acuerda Martín Güemes. Aí, classicaço, Benarós e Navarro mais uma vez. Só que quem canta agora é Hernán Figueroa Regis. Solta aí.
Vecina, entérese, no estamos en París. Nada tiene tiene que ver el criollito con la baguette. Le puedo mostrar de Anfunes, Onga, Miró, San Javier y todos los mulatos del pueblo de Güemes. Poneme en español, que no entiendo nada, porque aquí en la calle no hablamos inglés. Explícame de la vida en mi idioma el cordobés. Aquí dormimos siesta y si llueve no se sale ni a comer.
Negros hay el jueves, sambo gringos hay que ver.
No me fui, me quedé entre el lodo y el burdel. Sacúdenme estos pobres pensamientos que me hacen mal querer. Y vamos al galpón a bailar para olvidar que esta noche triste y sola se le sangra la rabia.
Martín Güemes, se acuerda, digo, se acordará, cuando San Martín y usted en Salta hicieron una amistad. Cuando San Martín y usted en Salta hicieron una amistad, linda amistad de varones que dio a la patria seguridad. Cuando querían quitarnos anhelo de libertad, cuando querían quitarnos el justo anhelo de libertad, desde arriba de los cerros un huracán de paisanos viene bajando al galope, señor, adiósito y lanza en manos.
otra.
¿Se acuerda don Martín Güemes? Allá en el cielo se acordará, junto con Pachigorriti, por vernos libres combatirá. Junto con Pachigorriti, por vernos libres combatirá. Tiempos de la patria vieja, tal vez un día quieran volver, porfiando por darle al cuerpo el alma gaucha que hay que tener, porfiando por darle al cuerpo el alma gaucha que hay que tener. Desde arriba de los cerros un huracán de paisanos viene bajando al galope, señor, adiosito y lanza en mano. Y cómo no.
E como não, Hernán Figueroa Regis, que tremenda cueca, que coisa mais linda. Cueca ou samba carpeira, me digam vocês, se acorda Martim Güemes, Leão Benarós, Ramon Navarro, para esse grande líder de Los Infernales, esse era o grupo, os caras tudo emponchados de vermelho, Los Infernales de Güemes. Antes disso, a milonga de Güemes, Singali, Possebon, Pellegrino e Possebon interpretando. Vive Possebon com Paco Jiménez e Murga La Tunga Tunga. E aqui está a Boêmia ou a Boemia. Ainda já não sei. A Boêmia ou a Boemia de Córdoba. Como eu gosto de Córdoba. Eu que devo ter enxaguado o pescoço em algum pátio cerveceiro desse bairro que está aqui exaltado, que é o bairro de Güemes. No bairro de Güemes é o motivo dessa música que faz, essa letra que faz essas ironias, e nós não estamos em Paris, nós não falamos inglês, esse regionalismo urbano e micro-urbano, né? Barrial, de bairro, tá espetacular a milonga de Güemes. Deixa eu dizer para vocês que a gente recebe um importante reparo aqui. Andy Gerhard entra aqui no nosso WhatsApp e diz o seguinte: em Alegrete, e aí acrescenta que não é só no Alegrete, que é no bioma Pampa de uma maneira geral, o fenômeno ambiental que se verifica, que ocorre, é a arenização e não a desertificação. Eu, além de ficar agradecido por ser desasnado, como se diz em espanhol, né? Deixar de ser asno, desasnar, adoro esse verbo. Além disso, eu fui ver como aparece num primeiro resultado desses, que certamente não se assina embaixo, mas enfim, que esclarece alguma coisa aqui na internet sobre essa diferença. A diferença fundamental entre arenização e desertificação está no clima e na composição original do solo. A arenização ocorre em áreas de clima úmido, transformando solos naturalmente arenosos em areais expostos. A desertificação ocorre em climas áridos e semiáridos, tornando a terra infértil devido à perda de umidade e nutrientes. É compreensível mesmo para leigo a diferença. A gente ouve sempre falar naquela região do Alegrete como uma desertificação. Aí está o reparo, graças Andy Gerhard e pela audiência, pela presença, sem dúvida nenhuma que graças também. O Júlio Deuner tá aqui. Deuner ou Deuner? Eu já perguntei pra ele. Júlio Deuner ou Júlio Deuner? Talvez ele faça o que fez a Zélia Duncan ou Duncan, dizendo: tanto faz. Tanto faz, mas aqui em casa é assim, o assado, sei lá eu. Mas ele sempre presente e curtindo, sobretudo elogiando aqui a interpretação da Patrícia Silvestre, né? Da Isabel Silvestre, perdão. Ele colocou Patrícia Isabel Silvestre. Tremenda cantora portuguesa que fez a interpretação da Asa Branca lá bem no iniciozinho do programa e depois seguiu com aquele final super bacana com as gaitas tradicionais da região dela. Bueno, gente, a gente convocou o Rulfo, né? E tendo convocado o Rulfo, se vá a palavra, fica um prazerzão. Nós vamos lá, poderia ter ido naquele livro de narrativas curtas que é o Jano em Chamas, que aqui foi traduzido como Chão em Chamas. Fico um pouco na dúvida sobre essa tradução do título, apesar de ser um excelente tradutor, que é o Eric Nepomuceno. Não sei se eu optaria por Chão. De todos modos, eu vou de Pedro Páramo. Eu sou apaixonado por esse pequeno, infinito, imenso livro. Depois de um pouquinho de Pedro Páramo, com a viola caipira do Paulo Freire ao fundo, num tema que se chama Seca, a gente ouve algo que eu achei que se poderia relacionar com essa cevada de palavra, com os Quijaguassi, depois uma curta baguala cantada pelas pessoas, pela bagualeira ali no meio da cordilheira, recopilada pela minha amiga Laura Peralta, e depois algo específico sobre a seca. Vamos levar a palavra. Deixemos as coisas como estão. Esperemos em Deus. Sim, padre. Por que aquele olhar se voltava valente contra a resignação? Que custava a ele perdoar quando era tão fácil dizer uma palavra ou duas, ou sem palavras, se estas fossem necessárias para salvar a alma? Que sabia ele do céu e do inferno? E sem dúvida ele, perdido em um povoado sem nome, sabia os que haviam merecido o céu. Havia um catálogo. Começou a percorrer os santos do panteão católico, começando pelos do dia. Santa Nunilona, virgem e mártir. Anércio, bispo. Santas Salomé, viúva, Alodia ou Elodia e Nulina, virgens. Córdula e Donato. E continuou. Já ia sendo dominado pelo sono quando se sentou na cama. Estou repassando uma fileira de santos como se estivesse vendo saltar cabras.
La vida se va a tirones como en el juego del pato. No procedas de arrebato ni madrugues el tirón. Que al fin se encuentra el pato con lorema de su zapato. Se arrepienta el que te haya hecho algún mal, pero tenelo a bozal y cabresto todo el año, porque el burro que ha hecho daño vuelve otra vez al maizal. Hay sonsos muy presumidos de gallos y de entradores. No te apures en amores cuando andes de forastero. El chancho más pachorrero da los jamones mejores. Al que suda lo critican los ociosos en la plaza, pero el músico de raza va a ver hechito a su atril. Y no hay mejor albañil que el que hace su propia casa. Es la guayaca, más no peques de suntuoso. No puede ser generoso el que los gastos se pasa. Los calditos de la casa son siempre los más sabrosos. Más ante fuerza el cobarde, suele triunfar el bizarro. Lo andis bulateando el carro, ni al trabajo te retobes. Jamás cortarás adobes si no te ensucias con barro. No te aproveches del chico, ni agarres parada al vuelo. Y si aflojan del anzuelo, no exageres tus alardes. Por
porque es cosa de cobardes golpear al que está en el suelo, al que suda lo critica, los ociosos en la plaza. Pero el músico de raza va derechito a su atril, y no hay mejor albañil que el que hace su propia casa.
Cada paso que da el hombre le va criando deberes, y a según mis pareceres, si al hombre ducho y prolijo le da a su mujer un hijo, sabe mudar los placeres. No basta tener cabeza ni claro ingenio despierto, y debes tener por cierto que al andar la procesión, los puros de corazón dirigen siempre el concierto. Con la mujer salidora el más toro se atraganta, pero la madre que canta cosiendo ropa pa'l hijo es buena hembra y de fijo poco menos que una santa. Acostúmbrate a seguir tus rumbos firmes y fijos. Los varones más prolijos se glorian de respetar en la mujer al hogar y a la madre de sus hijos. Ni una se muestra insensible a los ajenos dolores. Ellas entienden de amores, ellas saben de querer. No hables mal de la mujer que te ha entregado sus favores.
Pobrecito mi lugar, lástima le estoy teniendo. Por falta de agua los animales se están muriendo. Pobrecito mi lugar, lástima le estoy teniendo. Siempre he sido y divertido y divertido. Por escasez del agua mis animales están muriendo. Siempre he sido divertido, divertido.
Y allá por la calle vieja, bajando viene José, él es silbar a paso cortito va. La sombra larga crece en sus pies, el agua toca las diez, y hay que aprovechar, la lluvia se hace esperar. Se pueden ver los álamos tras del cerco esperándote, la pala sobre un hombro, las botas cuelgan del otro y un par de cigarros para el atardecer. Compuerta que da al canal, se llena la sequía hasta la mitad. La tierra cuarteada y seca se tiñe bajo el nogal como un cristal de arena y de salitral. El agua es poca, piensa José, las plantas andan con sed y no va a alcanzar, la finca se va a perder. Ay, José, este año no puede ser, la seca secaste el alma, ¿qué se va a hacer? Seguir y seguir rezando, seguir, seguir esperando, paciencia que tiene el pobre para aguantar. El agua ya se ha acabado, José prende su cigarro, justito cuando una gota golpea su sien.
Será que o José, que é o personagem dessa linda canção, quando cai uma gota na têmpora dele, ao final cai uma gota, a primeira gota de chuva cai sobre a têmpora dele, depois de toda aquela expectativa, aquela ansiedade por causa da seca, e a la finca se va a perder, a propriedade vai ficar arruinada, vai ter que ser vendida, vai ter que ser entregue, mas cai essa gota, será que ele fez o que disse o Juan Rulfo? Deixemos as coisas como estão, esperemos em Deus. Juan Rulfo não, o padre, personagem desse diálogo, com o qual a gente cevou a palavra. Por que aquele olhar se voltava valente contra a resignação? Grandes questões, eternas questões, universais questões, num clássico é assim, né? Um clássico não fala de particularidades ou não fica preso a elas. Juan Rulfo, Pedro Páramo. Mas a gente ouvia La Seca, como é boa essa guria, Mary Murua. Não é tão guria assim, mas, puxa, é com afeto e não com etarismo que eu digo isso. Mary Murua com Horácio Burgos Trio. E a gente andava às voltas abraçando o Jairo. Ontem, o Jairo nasceu em Cruz del Eje. E a Mary Murua também. A Mary Murua faz esse lindo La Seca. É a autoria dela, inclusive. Antes disso, e aliás, o norte de Córdoba sabe de seca, uma barbaridade. Antes, uma baguala recopilada pela Laura Peralta é Alejandra Mônica Taritolai, que a essas alturas, espero que esteja bagualeando, estará com 86 anos de idade. Sobre a seca, sobre a sede, essa pequeno excerto de copla de baguala que a Laura registrou, entre tantos. A Laura faz um trabalho precioso nesse sentido. Antes disso, La Vida Se Va, Tirones, que coisa mais linda. Quem conhece as sentenças del Tata Viejo, do Buenaventura Luna, está acostumado a vê-las como no formato de milonga, mas aqui nessa chacareira, né? A vida se vai aos tirões como no jogo do pato. Vocês já viram o jogo do pato? Procurem na internet que existe uma filmagem antiga que reproduz o jogo do pato, que é uma das coisas mais bárbaras do mundo. Já naquela altura, sem um pato propriamente dito, sendo despedaçado, mas com uma bola com alças, era uma bolsa na qual se botava o pato. Dizem que no primeiro momento era o próprio animal, e os caras a cavalo disputando aos tirões, aos puxões. Aquilo chegou a ser proibido por lei, porque vinham centenas de cavalarianos disputando aquela bola ou aquele pato e atropelavam o que tivesse pela frente. Não faltava morto quando tinha o jogo do pato. Aquilo não foi assunto de comprar no, na farmácia da esquina. Então a vida se vai aos tirões, como no jogo do pato. Buenaventura Luna, musicado por Oscar Vargas, cantavam nos cantores de Quijaguace, que a gente homenageou hoje por causa do guitarrero. Falando nisso, vamos ouvir Agitando Pañuelos. Agitando Pañuelos, agitando os lenços, dos Hermanos Sábalos, uma das sambas mais emblemáticas e lindas, com os Quija. E depois disso, a saga de João Retirante, Luiz Marques. Que negócio bem lindo, solta aí.
Agitando pañuelo te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Agitando pañuelo te vi, cadencia al bailar, airoso perfil.
Me fui diciendo adiós, y en ese adiós quedó enredado un querer.
Agitando pañuelo me fui, qué lindo añorar tu samba de ayer. Agitando pañuelo me fui, qué lindo añorar tu samba de ayer. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará.
Agitando pañuelo me iré, y en mí vivirá aquel carnaval.
Bueno, agitando pañuelo me iré, cantando esta samba repiqueteadita.
Encontré
toda mi voz, le dio la copla un cantar. Agitando pañuelo volví, sintiendo también mi pecho agitar. Agitando pañuelo volví, sintiendo también mi pecho agitar.
Bailé hasta el final,
en Gualichao bailé hasta el amanecer. Agitando pañuelo bailé, qué lindo bailar tu samba de ayer. Agitando pañuelo bailé, qué lindo bailar tu samba de ayer. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará.
Agitando pañuelos me iré, y en mí vivirá aquel carnaval.
Bueno, agitando pañuelos me iré, cantando esta samba repiqueteadita.
Estamos com a saga de João Retirante com Luiz Marques para encerrar o programa de hoje. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
A seca fere o sertão, chora de fome sem socorro quem vive do chão. João plantou. estação. Quem vai deixar o sertão é a vez de João.
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.